Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Literatudo, junto com a analista de literatura, José Amato. E hoje conversaremos com as analistas de comunicação, Jéssica Momentel e Roberta Tene, sobre as atividades desenvolvidas por elas na SESI São Paulo Editora, como a editoração, a publicação e a venda de livros. O trabalho de comunicação numa editora é de fundamental importância, pois de que adianta ter um livro maravilhoso nas mãos, muito bem feito, se ninguém souber que ele existe ou puder encontrá-lo ou comprá-lo em algum lugar? O pulo do gato para se vender com sucesso um livro é a estratégia de comunicação e distribuição a ser adotada. Vem com a gente saber um pouco mais sobre o universo dos livros. Tenham todos um bom episódio!
Olá, Jéssica! Olá, Roberta! Sejam bem-vindas ao Literatudo! Como o Alcides disse no início, o tema de hoje é Editora e Comunicação, a importância do marketing literário. E para iniciar nossa conversa, gostaríamos de ouvir como foi o primeiro contato de vocês com a leitura e literatura. Como a Jéssica e a Roberta começaram a ler?
Oi, Josilma. Oi, Alcides. Muito obrigada pelo convite, por poder participar do podcast Literatudo. É uma grande honra para a gente estar aqui para falar de literatura, de livros, do que a gente mais gosta, na verdade. Bom, sobre o meu gosto pela literatura, eu acredito que começou na infância mesmo, com os clássicos infantis, com os gibis, com livros de pintar que vinham com textos, enfim, foi bem na infância, sempre incentivada pelos meus pais, que também sempre priorizaram a educação, mas eu acredito que o gosto mesmo, o prazer pela leitura, ele veio mesmo na adolescência, quando eu comecei a ter um pouco mais de escolha dos livros, das temáticas que eu gostava, a entender um pouco mais sobre esse universo literário. E você, Roberta, como iniciou no universo literário?
Olá, pessoal. Obrigada, Jéssica. É um prazer aqui, como ela comentou, para nós estarmos com vocês, Josilma e Alcides, no Literatudo, né? Esse podcast tão especial que fala de literatura, que traz o público mais próximo desse conteúdo tão especial, tão importante para todos. Bom, a minha história também vem da minha infância, assim como da Jéssica. Eu era pequena, eu lembro que meus pais sempre foram muito ativos com a educação, era prioridade para eles, a nossa formação, a educação do minha e do meu irmão. Mas eu me vejo assim, relembrando com mais ênfase de uma recordação da literatura como um contato ativo e tudo, além, claro, dos quadrinhos, né, Turma da Mônica, tão tradicionais, mas realmente a leitura me marca muito quando eu estava no pré. Eu estudava num colégio construtivista e eles tinham a previsão, o planejamento de trabalhar com os alunos além do conhecimento técnico ali, teórico, tradicional. Então, o ensino provocava uma interação com a educação, né? Então, se a gente tinha uma aula de artes, nós íamos no museu e depois fazíamos aquela releitura da obra que tínhamos visto no museu. E assim era com todas as coisas, e não somente isso, mas também a literatura. Eu lembro de um livro que me marcou muito, até hoje recordo dele com bastante carinho, que é um livro do Monet, que é um artista do impressionismo, e eu gostei muito de uma visitação ao MASP, quando eu era criança, que eu fui com esse colégio, e depois nós tivemos que fazer uma tela da Ninféia, né, da ponte japonesa ali do Monet, da casa dele. E depois nós lemos o livro, que chama o livro é Linéia, no Jardim de Monet. E esse livro me marcou muito, tenho recordação das páginas internas dele, das cenas que ele apresenta. Então, para mim, poder viver esse momento na minha infância e depois, claro, muitas outras leituras, sempre foi um gosto particular poder ler, mas essa recordação em particular da relação com a arte, com a educação, com a literatura, sempre foi algo que me marcou muito e fez parte da minha formação educacional e da construção do cidadão que nós somos hoje, né? Então é um prazer aqui poder também compartilhar um pouquinho dessa minha história.
Olá, Jéssica. Olá, Roberta. Tudo bem com vocês? No episódio 13 do Literatudo, nós entrevistamos o editor de livros Daniel Moraes. E com ele, nós soubemos como que acontece a atuação desse profissional na publicação de um livro. E quais são os outros profissionais envolvidos na produção de um título até ele chegar ao trabalho desenvolvido por vocês, que comunicam e divulgam as obras já publicadas?
Então, Alcides, o passo a passo da confecção de um livro, na verdade, ele se inicia com a definição do título por parte da instituição do que vai ser produzido. De maneira bem simples, né, a gente comenta que passa por questões de contrato, de documentação, reuniões com os autores, ilustradores, para as definições, até chegar, então, no editorial, onde há um cronograma de produção, né, para a preparação desse livro, e depois que está tudo prontinho, ele chega até a comunicação e o comercial. A comunicação, então, ela é responsável por preparar um plano de comunicação estratégico para a divulgação desse título.
E depois, como é feito o trabalho de comunicação e divulgação? Tenho certeza que as estratégias vão bem além da distribuição de marcador de página, bottoms ou das ilhas com pilhas de livros nas livrarias. Como fazer com que o leitor conheça uma obra e se interesse em adquiri-la?
Realmente, Josi, o trabalho de divulgação e para fazer com que o livro seja conhecido e se torne interessante para o público envolve muitas coisas. Entre elas, primeiro conhecer mais o título, né, análise do que o conteúdo trata, aborda, para que a gente possa tirar dali informações e dados que sejam de interesse do público. Na sequência, a gente também verifica qual é o perfil desse público, o que ele gosta, onde ele busca informação, de que maneira, para que possamos desenvolver peças, materiais, produtos e conteúdos complementares ao título, para que ele possa gerar interesse no público, no leitor, e aí envolvê-lo, engajá-lo para adquirir, buscar o livro e buscar se interessar mais por esta obra. O trabalho de divulgação, de comunicação, envolve desde um evento, seja presencial ou digital, de lançamento, seja também pelas mídias digitais, seja pela imprensa, pela newsletter, relacionamento numa livraria, nos materiais publicitários, como você comentou, um bottom, um folder, um banner. Essas ações ajudam a fazer com que nós possamos criar estratégias de comunicação ainda mais assertivas, direcionadas e que gerem o resultado que a gente busca com esse material e aí, portanto, levar este livro para o mercado e se tornar um conteúdo de bastante interesse.
E durante a pandemia, como ficou o trabalho da comunicação nas editoras?
Muito interessante essa pergunta, né? Porque realmente com a pandemia, não só o cenário editorial, mas como o mundo se viu diante de uma necessidade de mudança, uma necessidade de adaptação e de uma maneira rápida, breve e que realmente atendesse aí um novo formato, né? Não distante para nós, o fechamento das livrarias ou até novos formatos de ações, de campanhas, de eventos, tiveram que sim serem adaptados para o momento da pandemia, do trabalho home office, da vida, né? Agora também uma vida mais reservada, no digital. Para nós aqui da editora, a gente fez muitas campanhas para o virtual, intensificamos o nosso trabalho de divulgação online, seja pelos canais já anteriormente trabalhados, ou crescimento de novos canais, inserção em novas mídias, em novas plataformas. E esse foi um cuidado que a gente teve realmente Inclusive, as redes sociais da editora, por exemplo, nós vínhamos num trabalho já recorrente com elas, e com a pandemia e com essa questão do virtual, nós tivemos que criar estratégias que realmente engajassem o público, tornassem eles mais, os conteúdos ainda mais atrativos, porque, imagina, a pessoa está ali no digital, absorvendo uma série de informações simultâneas de diversos locais, e ela, o que vai chamar mais a atenção dela, né? O que vai atrair? Então, conteúdos ainda com qualidade ainda melhores, produzidos de uma maneira mais interativa, que gerasse engajamento, que gerasse atração do público, né? E um ponto que para nós foi bem interessante, assim, em termos do presencial e do físico, por exemplo, foram os eventos. Eles aconteciam alguns eventos online, mas em sua maioria era muito para o presencial. E os eventos se tornaram digitais. E com isso, foram necessários, por exemplo, a adaptação de formatos, de estratégias para esse nicho, mas ao mesmo tempo, a possibilidade de alcance ainda maior do público, que hoje, independente de onde ele estiver, que local, como, ele tem uma forma, através da plataforma, ali de digitalização, de metodologias, que possibilita que ele tenha mais acessibilidade àquele conteúdo, àquele evento, àquela iniciativa, àquela ação. E isso foi muito interessante para nós, assim, ampliar o alcance dos eventos que muitas vezes se limitavam à questão do ambiente físico, né? Assim como também com as livrarias, com as parcerias, elas se tornaram muito mais digitais nessa pandemia, mas isso também não diminuiu ou não reduziu a qualidade, né? Acreditamos que o trabalho híbrido vem aí para ampliar essa forma de viver, né, das pessoas, tanto presencial como digital, mas hoje com o digital a gente percebe que se faz necessário realmente estar ali participando ativamente, inovando, criando novos conteúdos, novas formas de divulgação e de interação com o público. Então, a pandemia, ela reforçou e endossou ainda mais os nossos canais de divulgação que já eram existentes. E nesse momento, a gente pode dizer que a comunicação, ela se torna, para o editorial ou para qualquer nicho de mercado, né? Ela se torna essencial nesse aspecto, já que é por meio da comunicação que vai ser a interação com o público, vai tornar atrativo um produto, um serviço ou uma necessidade ali. Então, a gente percebe que todas as formas de comunicação agora são ampliadas, né? Vamos dizer, uma comunicação 360. Sai daquela questão só do presencial, do físico, que já não acontecia, já vinha tendo essas reformulações, mas agora ampliar ainda mais e falar com muitos públicos de diversas formas, diversos canais para alcançá-lo e para se destacar em meio a tanta coisa envolvendo aquela pessoa, né, aquele momento. Então é muito interessante tudo isso que a gente passou e nós pudemos vivenciar ali na prática essa mudança e percebermos o quanto existe de potencial nessa área e na forma de dialogar com o público pela digitalização.
Em complemento à resposta da Roberta, realmente a divulgação, a comunicação virtual, ela vem sendo intensificada. É algo que a gente já tinha de maneira híbrida entre as ações presenciais e digitais, mas que hoje ela é intensificada, prevendo estimular ainda mais, né, o alcance dos nossos leitores, por meio de conhecimento, entretenimento, conteúdos, né, nas redes que levem os nossos livros, os nossos materiais para leitores de todos os cantos do Brasil e até mesmo do mundo. Então, a comunicação, a divulgação virtual, ela realmente traz essa possibilidade de ampliação. E não só ampliação no foco do nosso leitor, do nosso seguidor, enfim, nas redes sociais. Ela também traz mudanças nos formatos dos livros, né? Antes a gente já tinha formatos como audiobook e e-book, mas que nesse período eles se tornam ainda mais intensos, né, para os nossos leitores. Então, o nosso catálogo de e-book, por exemplo, ele ganhou ainda mais corpo nesse período, com divulgações mais intensas, assim como o mercado de audiobook também se tornou algo bem atraente para nós nesse período de divulgações online, de universo digital. Os consumidores, os leitores, eles passaram a consumir mais esse tipo de conteúdo durante a pandemia, que são conteúdos online, assim como a nossa divulgação também se tornou mais online. Então, é realmente um complemento entre redes sociais, entre eventos, entre os formatos dos livros, das obras, né? Com essa nova forma que nós estamos vivendo, né? Com essa nova forma de vida que nós estamos passando, que é essa transição do presencial para o digital, cada vez mais no universo digital. E mais um ponto bem interessante da gente destacar quanto à divulgação, comunicação nessa era mais digital e mais virtual, é a proximidade, inclusive, com os canais de comunicação, tanto tradicionais, quanto também aqueles novos que surgiram principalmente, ou ganharam mais força principalmente na pandemia, que são os influenciadores digitais. Hoje, esse é um campo muito grande para a gente trabalhar a divulgação dos livros, né, e das obras da SESI, da SENAI, por meio desses parceiros no universo digital. Então, a gente percebe que o crescimento, né, nesse universo digital, ele abre muitas portas para nós, para nossa divulgação, seja aquela realizada por nós, né, pelos nossos canais, quanto por aquelas que vão ser feitas por meio de parceiros ou divulgações, tanto dos veículos tradicionais, que estão cada vez mais inseridos também nesse universo digital, ou seja, pelos parceiros influenciadores que agora utilizam as redes para trabalhar, para fazer divulgações de diversos tipos de produtos e, entre eles, os livros.
Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema comunicação e divulgação na SESI São Paulo Editora e conhecemos as analistas de comunicação, Jéssica e Roberta.
Josilma e Alcides, agradecemos imensamente o convite para participar aqui do podcast Literatudo. Foi uma grande alegria poder falar sobre comunicação e livros com vocês. Muito obrigada.
É isso mesmo, faço das palavras da Jéssica as minhas. Nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui com vocês, compartilhando de literatura, da editora, da experiência, de comunicação, dentro desse podcast tão especial que é o Literatudo. Um abraço a todos e obrigada.
Agradecemos também a audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura. Até!